Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Aqueles ouvintes de carteirinha que nos acompanham toda sexta-feira às 12h30, mais os nossos alunos que também nos acompanham, enfim, todo o público em geral. Realmente é uma satisfação estar com vocês e temos aí, como sempre, uma presença que brilha conosco na sexta-feira. E nessa sexta-feira especial nós temos aí a professora Luísa Simonelli, temos mais um convidado, que vai falar conosco também. Professor Valdilson, boa tarde. Conta para nós quem são essas ilustres visitas do nosso programa hoje.
Boa tarde, professor Gerson. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo, você nosso aluno, você aí que está dando uma passadinha pelas redes sociais, está nos prestigiando aí. E hoje, claro, nós temos a graça, a satisfação de receber. Bom, eu sou suspeito, né, professor? Toda vez que ela vem aqui, eu falo que eu sou fã dela. Professora Luísa Simonelli, uma pessoa que a gente se espelha muito enquanto na figura também de gestão do trânsito, uma pessoa que entende, basicamente entende tudo de trânsito, mas é claro, está sempre em constante aprendizado, como estávamos falando nos bastidores. Então hoje estaremos recebendo a professora Luísa Simonelli e o Roberto Leite, que daqui a pouquinho eu já vou pedir para que cada um se apresente. Então, professora Luísa Simonelli, se apresenta um pouquinho para nós aí, acredito que algumas pessoas que estão nos acompanhando também não a conheçam.
Professores, Gerson, professor Valdilson, que alegria, que saudade, alunos queridos. Vocês não têm ideia, que vontade de estar perto de vocês de novo, no sentido da aula, o quanto a gente construiu juntos. Mais um agradecimento enorme para o Grupo Uninter. Um abraço, assim, se sintam abraçados, quem está no Brasil, quem está fora do Brasil, ouvindo, escutando. E mais uma vez, eu é que agradeço muito, professores, de estar nesse momento com vocês. Eu tenho comigo aí o Roberto, que está com um probleminha de conexão. Não sei se ele já consegue falar, Roberto, conosco. Eu acho que ainda não está conectando. Mas, professores, estou à disposição de vocês, dos alunos, do nosso curso, do Grupo Uninter, como um todo.
Vocês
é uma alegria
escutam?
E uma satisfação.
Isso.
Oi, Roberto, ouvintes.
Roberto?
Oi, vocês me escutam? Oi? Estamos... Oi? Me ouvem?
Oi. Agora sim, Roberto. Então, a gente está fazendo apresentações. Eu gostaria que você se apresentasse para nós, Roberto. Falar um pouquinho das suas atribuições, né, para que a gente pudesse dar entrada já no debate daí.
Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer o convite por participar dessa transmissão. Meu nome é Roberto Leite, eu sou conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, formado em fisioterapia, pós-gerontologia e também bacharel em Direito. E sou pessoa com deficiência visual e usuário de cão-guia.
Certo. Então, hoje a nossa temática aqui, a gente entra caminhabilidade e acessibilidade. Sabemos, né, que temos aí as leis, temos aí a 10.098 de 2000, temos a lei 13.146 de 2015, que institui para nós a lei da acessibilidade. Sabemos as dificuldades que temos, até para nós que não temos deficiência física, não temos a dificuldade que temos na caminhabilidade nas cidades. Nos bastidores, antes de entrarmos no ar, estava conversando com a professora Luísa e visitei uma cidade recentemente onde o asfalto era de primeira, professor Gerson. Totalmente asfaltado, mas esqueceram que temos cadeirantes, que temos deficientes visuais. Ou seja, a cidade foi feita para quem? Né? Até depois eu vou fazer a pergunta ali para o Roberto. Né? Deixar até uma pergunta ali para que ele possa nos responder sobre essa ótica de quem tem a deficiência principalmente visual. Então, a lei da acessibilidade, ela institui para nós não somente o visual, deficiente visual, como aquele que não consegue andar, que utiliza-se das cadeiras de roda, como para o deficiente auditivo, né? Então, aí existem várias questões a se pensar no planejamento das cidades. Nessa questão, professora Luísa, podemos entrar ali, as cidades são projetadas para atender o público com deficiência, na sua visão?
Professor Vladilson e professor Gerson, a cidade é boa, e o Roberto, que é o nosso convidado também, que está aqui conosco, ele sempre diz isso. Se a cidade for boa para a pessoa com deficiência, ela é boa para todo mundo, né? Então, se nós temos calçadas acessíveis, se nós temos rampas nos lugares necessários, se nós temos um raio de caminhabilidade, e aqui já invocando o Jan Gehl, que é aquele arquiteto e urbanista que sempre fala dessa questão da cidade, da caminhabilidade, ele fala da cidade do raio de 15 minutos, né? Então, se num raio de 15 minutos eu consigo caminhar para um aparato público, equipamento público, uma unidade de saúde, num hospital, se eu preciso de uma escola, numa universidade, se eu consigo, num raio de 15 minutos e num raio de 1,5 km, caminhar, é uma cidade boa para pessoas. Agora, experimentemos da onde nós estamos. Qualquer ponto, você, nosso aluno, que está no Brasil inteiro, fora do Brasil, e claro, obviamente, em outras cidades são outras realidades, né? Mas ainda o nosso gestor público, a pessoa que pensa a cidade, ele pensa a cidade para o carro. Então, ele pensa qual é a fluidez de um veículo em 15 quilômetros, mas ele não tem esse mesmo pensamento para criar uma acessibilidade, uma caminhabilidade num raio de 1,5 km de qualidade para as pessoas. 10 vezes menos, né, vamos dizer assim. Mas há muita dificuldade ainda. Então, nós temos leis, temos cidades tidas como modelo, cidades padrão, cidades que são espelhos para outras cidades, mas ainda assim, a maioria dos pensamentos está voltada para aquela cidade que flui carros. Ontem à noite, contar para vocês, eu fui numa farmácia comprar algumas coisas, estava na academia e fomos para a farmácia com meu filho, a gente não conseguia a pé atravessar a via. E o meu filho disse, mãe, se a gente tivesse vindo de carro, o carro para você entrar, fazer uma conversão à esquerda ou à direita. Mas eles não param para o pedestre atravessar a via. Então, é incrível como de veículo para veículo parece que você se empodera, né? Então, se a cidade não for boa e se não for respeitosa para o pedestre, não vai ser para a pessoa com deficiência, não vai ser para a pessoa, para o idoso, não vai ser para uma mãe que esteja carregando um filho ou no colo ou num carrinho de bebê. Enfim, são muitos conceitos ainda que a gente ainda tem que caminhar muito, muito mesmo para chegar a uma cidade perto da ideal, professores.
Exatamente. Eu me recordo, professora Luísa, professor Gerson, alguns anos, bom, na minha primeira graduação, isso já faz alguns aninhos aí, né, eu até tinha bastante cabelo, professor Gerson, e fomos visitar uma escola que tinha inclusão, né, isso faz alguns anos. Hoje, falar inclusão nas escolas aí é lei, é regra, então todas devem ter, né? Só que naquele momento, naquele ano, já não era tão comum ter inclusão, não eram todas as escolas que tinham. Fomos visitar essa escola que estava tendo um processo de inclusão, e a aluna, essa que a gente fomos fazer esse acompanhamento, chegando na hora do recreio, né, nessa escola, não é aqui em Curitiba, ela não estava junto com os coleguinhas nesse processo de interação na hora do recreio. Questionando a diretora da escola, ela estava no andar de cima da escola, ela era cadeirante, né? No andar de cima não tinha rampas nessa escola, e apenas escadas. Fomos até o andar de cima e ela estava sozinha na sala. Então, quer dizer, para mim era um processo de exclusão e não de inclusão, né? Questionando ali as metodologias e conversando com os demais envolvidos, a mãe descobriu que a escola aceitava, né, o aluno com inclusão, mas para que levasse essa criança até a escola era necessário uma Kombi, né, que a mãe teve que contratar uma Kombi para poder levar essa criança, ou seja, o ônibus já não tinha já a rampa, o elevador, né? Só que nesse momento o motorista da Kombi subia junto com o inspetor e carregava essa criança até em cima, na cadeira de roda, na escadaria. Quer dizer, não tinha processo nenhum de inclusão. Hoje, falando abertamente, a gente não vê aquilo como inclusão, né? Não é pensado nessa questão, não é pensado no trânsito, no transporte, não é pensado dentro da escola. Isso faz alguns anos atrás, né? Mas até o momento de hoje, professora Luísa, a gente entende também que não existe, né? Muitas vezes se planeja uma cidade, mas não pensa que um dia ou outro nós também podemos e vamos necessitar de meios fios cada vez mais baixo. Um dia que ficarmos idosos, se Deus quiser, a gente vai viver mais uns 70, 80 anos ainda, né? Esperamos, porque eu não quero acabar tão cedo, eu espero passar dos 100 anos, mas eu sei que eu vou estar utilizando minha bengala e necessitando cada vez meios fios mais baixos. E detalhe importante, que atenda a demanda, né, a minha necessidade cidade. Nessa questão, professor Luiz, estávamos conversando antecipadamente, e tomara que eu dê tempo do Roberto entrar, para ele falar da questão do cão-guia. Você poderia falar ali a questão para nós, ali da altura do meio-fio?
Então, a gente estava até, estávamos alunos comentando um fato que ocorreu aqui em Curitiba, que a pessoa com deficiência ficou um pouco, do conselho, inclusive, ficou um pouco surpreso. Nós temos uma via pública muito intensa aqui, porque fica próximo de terminais, universidades e tudo mais. E essa via, acho que um raio assim, de 600 metros, ela foi revitalizada. E vamos colocar essa revitalizada sob uma certa condição, né? Foi elevado todo esse cruzamento. E quando se elevou o cruzamento, se desconsiderou a pessoa com deficiência que usa o bengala. Porque qual é a referência que ele tem? O Roberto está chegando aqui, ele me ajuda. Qual é a referência que a pessoa com deficiência tem? O próprio meio-fio. Quando se elevou esse cruzamento todo, a pessoa com deficiência perdeu aquela referência, e o Roberto que está aqui, o cão-guia dele é preparado, os cães que ele tem são preparados para chegar no meio-fio, chegar na ponta da via e segurar para não levar a pessoa com deficiência. Nestas vias que nós fizemos uma intervenção, estamos conversando com o Ministério Público, com a própria Câmara Municipal, Prefeitura de Curitiba também, para rever esse conceito, porque se todas as vias públicas, se todas não, mas parte delas, tiverem essa elevação, nós vamos assim, levar o nosso pessoa com deficiência para sérias ocorrências em trânsito. Eu acho que o Roberto pode me ajudar um pouco mais nessa questão, professor Valdilson. Roberto, você nos ouve agora?
Escuto, sim. Vocês me escutam?
Sim.
Eu tive que entrar pelo computador, me desculpem.
Pois não. O professor Valdilson, Roberto, está nos perguntando sobre a questão do meio-fio. Que todos nós chegamos todos nós chegamos num ponto que o meio-fio, às vezes, ele é um pouco. É um aparato assim, de um pouco de dificuldade para a pessoa idosa, mas pelo fato de ter que levar o passo e tudo mais, mas assim, neste caso da Voluntários da Pátria, Roberto, e outros casos, o que você poderia nos dizer aqui, já tomando, dando uma de professora aqui, que está recebendo, perguntando para você,
Roberto. Veja só, professor e ouvintes, o que acontece na questão da Voluntários da Pátria, simplesmente com a elevação da faixa de rolagem dos veículos, que anteriormente o piso por onde os automóveis passavam era um piso de asfalto e havia o meio-fio que formava um degrau. E deveria haver nas esquinas a guia rebaixada, né, para o acesso do cadeirante e dos carrinhos de bebê também, e para para dar acessibilidade para as pessoas que se utilizam também de bengalas, andadores e muletas. O que aconteceu? Com a elevação e não colocação do piso podotátil direcional para a pessoa com deficiência visual, e além disso, foi colocado próximo ao meio-fio, o piso de petit pavé, que são pedras irregulares, aquelas pedras pequeninas que tem no calçadão da Rua 15, e, na sequência, os automóveis passaram a circular num nível elevado em paralelepípedo. Então, isso causou, para a pessoa com deficiência visual, a impossibilidade total de discriminar aonde termina a calçada e aonde começa a faixa de rolagem dos veículos. Então, isso é muito simples para se deixar com acessibilidade. Basta que não haja o petit pavé próximo ao meio-fio, na chamada faixa de trabalho, ou faixa... É faixa de trabalho, se eu não me engano, o nome próximo do meio-fio na parte da calçada. Tem que ser retirado. E na faixa livre, por onde você caminha pela calçada, seja colocado o piso podotátil direcional. Nós temos um modelo fantástico, que é o modelo da Marechal Deodoro da Fonseca, entre Praça Zacarias e Mariano Torres. Aquilo ali ficou excelente em termos de acessibilidade. Óbvio que precisa, agora já tem um certo tempo, né, esse trajeto, e que precisa ser feito alguns reparos na questão da rampa de acesso em relação à faixa de segurança para a travessia das ruas. Mas na Voluntários da Pátria é isso, é a impossibilidade total de se discriminar o piso da calçada do piso por onde passam os automóveis.
Certo. E até Roberto, eu te faço a pergunta, né? Eu acredito que muitos que estão nos ouvindo, assistindo, vão se questionar também, né? As cidades, elas foram feitas ali para quem anda ou para quem roda, na sua visão, enquanto conselheiro? E só me corrija se eu estiver errado, é conselheiro dos direitos da pessoa com deficiência de Curitiba, é isso, né?
É, conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Curitiba, isso mesmo.
Certo.
Então, veja só, a tua pergunta é muito pertinente, porque a gente tenta, a gente que eu digo, não eu, não nós aqui que estamos conversando, mas os administradores públicos, eles tentam sempre melhorar para rolagem dos veículos automotores, né? Ou para os veículos com rodas, mas isso na rua. Só que eles negligenciam completamente as calçadas. A gente tem, inclusive, um estudo feito e já está sendo elaborado um novo, que foi encerrado em 2013, onde nenhuma capital brasileira teve a nota mínima, que é 7. Nenhuma capital brasileira em termos de calçadas acessíveis. A maior nota não chegou a 6,5. E o mínimo aceitável é 7. Então, a gente tem uma cultura para que os carros circulem, as motos circulem de uma forma mais confortável e os seres humanos, seja ele pessoa com deficiência ou não, idoso ou não, transitem pelas calçadas. Me dá a impressão de que a gente faz um verdadeiro cross-country. A gente tem que observar o chão, porque o piso das calçadas são horrorosos. A gente tem que prestar atenção nos obstáculos aéreos, aí eu falo como pessoa com deficiência visual, porque senão você bate a cabeça em obstáculos que não deveriam estar ali, como, por exemplo, manequins de loja, como, por exemplo, os famigerados orelhões, que em qualquer outra parte do mundo são cabines telefônicas. E a cabine você consegue localizar você andando com a bengala. Agora, você andando com a bengala, né, a bengala tátil, a bengala de rastreamento, que é a bengala que o deficiente visual utiliza, você pega o postinho. E aí a sua cabeça pega aquela cúpula onde fica o telefone público dentro. Isso só para demonstrar alguns detalhes, fora lixeira, suspensa. Então nós temos inúmeras coisas, mas as cidades realmente elas são pensadas mais para os veículos do que para as pessoas, o que é um grave equívoco.
Exatamente, penso da mesma forma quando a gente fala em passarela do pedestre. Eu tenho terror, para mim o terror é a passarela do carro, né? É, claro, foi feita para dar a segurança, mas muitas vezes você leva ali 20 minutos para atravessar uma passarela, né? Coisa que um carro ali em segundos ele consegue atravessar. Então, ou seja, ela beneficia aquele que está de rodas, não aquele que está, né, na sua caminhabilidade. Nesse aspecto, professor Gerson, como que o senhor vê nessa questão aí a caminhabilidade e a acessibilidade das cidades?
Eu acho que, trazendo aqui o que a professora Luísa comentou, com a fala do Roberto, né, que nos dá a grande satisfação de estar conosco nessa tarde, eu creio que fica o alerta para todos aqueles planejadores, aqueles gestores que estão nos acompanhando nesse momento, e para os nossos alunos, que penso eu que futuramente também serão gestores, no sentido de pensar a cidade priorizando sempre o pedestre, né? Pensando realmente na pessoa que tem limitações físicas, porque, como disse a professora Luísa e o Roberto também, se a cidade é boa para quem tem a limitação física, ela é boa para todo mundo. E eu creio que há muito que se fazer nesse sentido, não só nos grandes centros, mas também nas regiões, nas cidades da região metropolitana, por exemplo, que replicam o modelo da grande capital. Por exemplo, nós temos aí a capital aqui, nosso caso, a capital Curitiba, mas temos as cidades da região metropolitana, Campo Largo, Minas Tamandaré, Colombo, Araucária, os Pinhais, que replicam o modelo de Curitiba. Só que Curitiba é um modelo interessante, mas tem muita coisa para ser feita em Curitiba também. Então, as pessoas que visitam Curitiba pensam, Curitiba é a cidade do shopping center, Curitiba é a cidade do Expresso, Curitiba é a cidade dos parques, mas Curitiba também é uma cidade que tem muitas dificuldades para as pessoas com acessibilidade diferenciada. Então, isso é muito importante que seja repensado. Eu creio que tem que estar na planilha de todo e qualquer gestor, urbano, gestor da cidade, gestor de trânsito, essas dificuldades que nós estamos aqui levantando. E com certeza, nós tivemos uma experiência com o professor Hugo, né, lá em São José Pinhais, no seu trabalho, buscando também a diminuição dos acidentes de óbito em trânsito, ele relatou a experiência que ele colocou as pessoas normais, né, em cadeira de rodas, vendou as pessoas, limitou as pessoas de algum órgão do corpo físico, para essas pessoas experimentarem o que é uma limitação, o que é estar numa cadeira de rodas e tentar atravessar uma via pública de alto tráfego. Então, ter uma limitação nas pernas e tentar atravessar uma via de alto tráfego naquele tempo que o temporizador do semáforo permite para o pedestre. Será que aquele tempo é suficiente? Às vezes o motorista fica às vezes até enraivecido, passou 10 segundos, 15 segundos, ele quer arrancar com o carro, mas ele esquece do pedestre, né? ele não se imagina como pedestre nessa situação. Nós temos aqui um problema sério também na região metropolitana, os cães soltos, né, nas ruas, e não são poucos, são muitos cães soltos, animais de rua que infelizmente são abandonados. Eu fico imaginando a dificuldade para um cão guia, né? Imagine um cão guia sendo utilizado numa cidade onde tem centenas de animais soltos, bravos, animais que de repente precisam de um cuidado, que podem inclusive atacar o próprio cão-guia. Então percebam as dificuldades que nós temos numa cidade e que devem ser pensadas pelo gestor público. Então não é só, como foi falado aqui, não é pensar a cidade para o carro, não, é pensar a cidade para todos nós. E aí temos que voltar ao planejamento, lápis, caneta e borracha, e repensar a cidade, sim, ao meu ver, porque a cidade tem que ser para todos, com certeza.
Exatamente, professor Gerson. Quando falamos em trânsito, não falamos apenas em carros, né? Falamos no ato de movimento, né? Então, enquanto você está como pedestre, é o trânsito, né, enquanto pedestre. Mas nessa questão, a gente até entende ali a acessibilidade também no comércio, né? Muitas vezes eu, enquanto proprietário do Centro de Formação de Condutores, também entendo que tem, por mais que eu não tenha carro adaptado, eu tenho, enquanto comerciante, ter ali a questão também da acessibilidade dentro da empresa. Mas muitas vezes as pessoas confundem o que é acessibilidade, que acham que é somente o cadeirante, e não, né? Cadê o piso tátil? Cadê as placas em braille? Cadê aquele profissional que fala em libras para atender? Então, assim, a gente tem que ter uma visão como um todo. Basta, mas, fazer uma reflexão e imaginar se amanhã utilizássemos uma cadeira de roda ou perdêssemos a visão. Como que seria estar? Aí a gente ia cobrar, aí era o momento da gente cobrar os nossos direitos? Acredito que não, então a gente já tem que cobrar antes, né? E sempre olhar para o próximo. Nesse caso, Roberto, me permita uma pergunta. Você perdeu a visão em algum período da sua vida? Como que foi?
Então, a minha perda visual, ela vem acontecendo desde os 8 anos de idade, aproximadamente, 7 para 8 anos. Hoje eu estou com 57, então eu fui perdendo gradativamente por um comprometimento da retina, que é chamado de retinose pigmentar. E a minha retinose pigmentar, ela é invertida, porque habitualmente, ou em maior parte das vezes, a retinose pigmentar, ela ocorre da visão periférica para a visão central. Então a pessoa vai perdendo a campimetria, e ela vai passando a enxergar como se fosse numa luneta. A minha foi o contrário, eu fui perdendo do centro para a periferia da visão. Então eu fui perdendo a capacidade de ver detalhes numa distância maior, e depois fui perdendo esses detalhes numa distância curta, e depois eu fui perdendo também a visão periférica. E isso me deu tempo de eu aprender bastante coisa em termos de tecnologias de acesso, né? Tecnologias de acessibilidade. Eu fui aprender, quando eu comecei a dar ombrada, né, a bater de ombro em poste na calçada, falei, opa, agora a coisa está ficando complicada, então vamos aprender mobilidade com a bengala. E fui aprender a utilizar a bengala tátil para continuar caminhando, porque o meu trabalho como fisioterapeuta me fazia atender inúmeros pacientes a domicílio, além da clínica que eu trabalhava. Consequentemente, fui aprender daí a informática para baixa visão e cegos, que me deu a possibilidade, me abriu os caminhos para eu voltar a ter uma leitura, e uma leitura com qualidade, porque a gente tem que lembrar que o braille, ele te dá um acesso à leitura, mas para isso você depende que aquele determinado livro, aquela determinada revista, aquele determinado documento seja confeccionado no Braille. E isso é uma luta extremamente dura para se conseguir. Já os livros digitais acessíveis, tá? Os EPUBs, os e-books, os PDFs editáveis e todos os editores de texto são acessíveis aos leitores de tela. Então, com os tablets, com os smartphones e com os computadores, você passa a ter comunicação com o mundo através do leitor de tela. E aí, a partir do momento que eu fiz esse aprendizado da utilização das tecnologias assistivas para leitura e escrita, eu fui fazer o curso de Direito, isso foi em 2011, e fiz o curso todo de Direito com leitor de tela, com livros acessíveis, e foi uma batalha bastante interessante, tanto é que o livro digital acessível passou a ser garantido pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, hoje, qualquer editora que quiser vender para a Uninter, por exemplo, todos os títulos que ela quiser vender para a Uninter, ela tem que oferecê-los também em formato digital acessível. Olha que interessante. E isso está na Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 42 e no seu artigo 68. E dessa forma a gente vai indo e vamos tentando influenciar a sociedade para a gente ter isso para todos, porque o idoso também tira muito proveito do livro digital acessível. E inúmeros outros exemplos.
Exatamente. E nesse caso, professora Luísa Simonelli, como pensar as cidades, né? Agora que nós, por essa, né, fala aí do Roberto, né? Uma dica para os nossos futuros gestores de trânsito, como entender essa questão e como dar ênfase, né, uma vez que estamos amparados pela lei, mas fazer com que cobre das autoridades, né, essa questão da acessibilidade.
Uma das questões que estão sendo debatidas por diversas áreas, e eu acho que está muito em voga essa questão hoje das ciências, né? Não é possível mais, professores e Roberto, de que um arquiteto, um engenheiro, ele sente planejar uma certa parte da cidade sem que ele fale com outras áreas, né? Então, ele tem que falar com a área da geografia, ele tem que falar com a história, ele tem que conversar com a educação, com a saúde, e fazer essa intersetorialidade, porque senão, se ele pensar do ponto de vista só do desenvolvimento, vamos imaginar de um bairro industrial, se ele pensar só dessa forma, ele jamais vai imaginar que uma pessoa cega como o Roberto vai poder estar num ambiente desse. Ele não consegue pensar assim que uma pessoa com uma limitação física, um cadeirante, possa ser um trabalhador de uma indústria. E ele vai pensar aquela cidade só do ponto de vista de pessoas tidas, né, ou pessoas sem deficiência, né, e cidade para veículos. E isso que o Roberto fala assim, da questão da calçada, eu tive até a oportunidade de fazer parte desse grupo de estudos em 2019, acho que até já comentei com os professores, e assim, gente, nenhuma cidade atingiu o básico. Nenhuma capital do Brasil atingiu assim, o básico para se pensar uma cidade completa, uma cidade para todas as pessoas. E um dado também que é contestado de 2010, ainda que foi o último censo geral que foi feito, e o Roberto pode me ajudar também nisso,
sim,
e alguns gestores também debatem isso, que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, como é que você, Curitiba, por exemplo, em 2010, tinha mais de 300 mil pessoas com deficiência? Então, como é que você não pensa uma cidade para essas pessoas? Como é que você exclui, o próprio poder público exclui assim, de uma maneira incrível? Nós, em 2016, 2014, é que Curitiba passou a ter brinquedo para pessoa com deficiência em área pública. Então, como é que você exclui, viu, professor Valdilson, essa criança que estava na escola, se ela não tinha acesso nem para chegar na sala de aula, ia ter um brinquedo na escola para ela brincar? Um balanço, um escorregador? Não tem. Então, assim, pensar cidades, a responsabilidade é do poder público, mas a sociedade tem que estar muito em voga. E eu fico vendo assim, o papel de uma universidade como a Uninter, que está formando gente no Brasil inteiro. Esse olhar humano, esse olhar transversal, professor Gerson, que é o nosso grande comandante aqui, professor Valdilson, que tem essa visão maravilhosa, até parabenizei, viu, professor Gerson, como ele foi magnífico nesse maio, né, organizando o nosso maio aqui, aqui no Paraná. Então, assim, esse olhar tem que ser transversal. Não adianta pensar uma cidade maravilhosa, uma universidade top no mundo, se você não pensar na plenitude das pessoas, né? Então, a responsabilidade de quem está formando é muito grande.
Isso mesmo, professora Luísa, é uma responsabilidade que nós temos enquanto professores, enquanto em centro universitário, de ter esse pensamento, quem estamos formando para que trabalhe com as mais diversas áreas, seja com a educação para o trânsito, seja no planejamento das cidades e principalmente, né, fazendo com que não se exista exclusão. Né? A exclusão é aquela que você perde o tempo no trânsito de dirigindo o seu veículo, da mesma forma com que somos pedestres, né? Às vezes com algumas limitações, e essas limitações têm que igualar a todos. Né? Não se deve ter exclusão aí, seja no comércio, seja dentro de uma universidade, seja ali no próprio trânsito. Nessa perspectiva, Roberto, estamos quase encerrando já o nosso bloco, mas eu gostaria de que você falasse para nós quais são as principais dificuldades encontradas no dia a dia.
Veja só, dentre essas dificuldades a gente tem coisas fantásticas, que nem, por exemplo, as estações elevadas para os ônibus, né? Mas veja, eu me lembro que quando eu comecei a perder a visão de forma mais acentuada, e passei a ter um convívio maior com outras pessoas com outros tipos de deficiência, uma das coisas que me chamou a atenção foi: por que que para se acessar uma estação tubo, você tem que subir degraus? Por que que para um cadeirante acessar uma estação tubo, tem que ter um elevador que vive estragado? Então são coisas básicas e simples, e eu me lembro que eu comentei isso com vários candidatos à prefeitura, e a resposta me deram: não, mas é que não tem o cumprimento na calçada, por exemplo, da República Argentina, ou da 7 de Setembro, ou da João Galberto, etc., para se colocar a rampa. Eu falei: é só diminuir a área de estacionamento, privilegia-se dessa forma o transporte coletivo e dá-se às pessoas a plena acessibilidade a entrar e sair da estação tubo com muito mais segurança, porque para o cadeirante, quando aqueles elevadores, em grande parte das vezes, não funcionam por estarem expostos ao clima, o que que acontece? Ele tem que ser pego praticamente no colo. Agora, imagina se ocorre uma queda. Então, tem todos esses detalhes, e são detalhes que fazem toda a diferença. Então, calçadas são prioridade número um para uma cidade, porque quando você tem calçadas acessíveis, quando você tem calçadas que lhe proporciona caminhabilidade com qualidade, você tem pessoas na rua, você tem mais gente circulando. Por que que as pessoas não fazem um trajeto, por exemplo, de 1-2 quilômetros a pé? Porque o risco dela cair nesse 1-2 quilômetros e fazer uma fratura não é pequeno. Então a gente tem essa grande missão, né, de influenciar os centros de educação, as universidades, os centros universitários, as faculdades, as escolas regulares de nível médio e de ensino fundamental 2, a já irem pensando nessa cidade como uma sociedade diversa, como uma sociedade que tem inúmeras pessoas com atributos diferentes. E nós estamos aqui para construir isso. E exatamente, parabéns, Roberto, ao Uninter, que eu conheço muito bem a sede ali da do Garcês, na Boca Maldita. E parabéns, vocês são, internamente, a Uninter é um exemplo para os outros centros universitários, faculdades e universidades. Parabéns.
Ficamos felizes em ouvir isso, acredito que nossos alunos também se sentem prestigiados, né, em ouvir suas palavras, e sim, pensar nas cidades do amanhã, né? Pensar nas cidades mais inclusivas, né, que nos respeitem mais enquanto cidadão. Né? Professor, que pena, estamos acabando. A professora Luísa vem um estralado de dedo, assim. Meu Deus.
Professor Gerson. Vamos fazer mais.
Vamos sim.
Eu creio que esse assunto é um assunto assim, muito, muito importante. Nós estamos aí, inclusive, é um assunto que está sendo debatido em outras universidades, eu participei de alguns debates já também. Nós estamos aí comemorando os 20 anos, comemorando, entre aspas, né? Estamos aí... colocando em crítica o Estatuto das Cidades, né, que ele está realmente chegando aos seus 20 anos de idade, e sabemos que o Estatuto das Cidades, feito lá em 2001, requer uma revisão muito séria, muito ampla, e nessa revisão, até fala de um professor arquiteto lá da UFSC, da Federação Santa Catarina, ele colocou que antes do arquiteto, antes do engenheiro, tem que vir o historiador, tem que vir o agrônomo, tem que vir uma pessoa que milite pelos deficientes físicos, deficientes visuais, tem que vir a comunidade, porque é uma sessão, é um debate amplo, é um debate aberto à comunidade, para que realmente a cidade seja colocada em questão, que a cidade seja realmente provocada a mudar, que seja realmente uma mudança ampla, geral, onde assim, até irrestrita, ou seja, uma mudança para o bem de todos, e isso é fundamental que aconteça, principalmente nesses documentos que regem a cidade, como o plano diretor, entre outros documentos, mas principalmente no seu dia a dia. Então, como o Roberto muito bem comentou, e aí eu defendo também essa fala de que a escola é um elemento fundamental para se trabalhar isso, né? Pegarmos as crianças lá do jardim 1, 2, 3 do ensino fundamental e começarmos a trabalhar com elas para que elas realmente vejam a cidade com outros olhares e passem a questionar a cidade também já, porque elas são os futuros cidadãos, né, de qualquer cidade. Então nós temos realmente que rever isso, sim, com certeza, né? E só tenho a agradecer, né, à professora Luísa, ao Roberto, que trouxe essa fala maravilhosa para nós, né, que desperta em nós justamente essa preocupação para que a cidade seja realmente privilégio para todos, e não para uma minoria, e não para um ser chamado carro, que infelizmente tomou conta das cidades. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado, professora Luísa. Professor Valdilson.
Professora Luísa, devo pedir as considerações finais.
É uma alegria sempre. Eu acho que, como diz o professor, quanto mais a gente fala, mais a gente quer fazer, falar e não sei se influenciar tanto, mas essa tua fala, viu, professor, desse professor da UFSC, que fala da revisão do plano diretor, eu penso da mesma forma. Em alguns lugares pode não funcionar. Ah, e como que um professor de história, um agrônomo, um geógrafo vai falar de plano diretor? Porque o que acontece? A ciência está muito em voga, né? A gente tem que estar discutindo a ciência, mas ainda as pessoas não compreendem que a ciência é um conjunto de fatores, é um conjunto de ideias, né? E uma cidade, ela é feita disso, de todos nós. Acho que não é à toa que a Uninter chega numa excelência do básico, que é a acessibilidade, até a excelência de ensino, que é um grupo de pessoas, é um grupo de ideias, né? Então, parabéns, eu estou aqui à disposição, é o meu tema, eu gosto muito, e hoje estou muito feliz, aí, além dos dois professores que eu adoro, que são professores gentis, competentes, eu tenho a presença desse grande colega aí, que é o Roberto. Um abraço.
Obrigado, professora.
Obrigado.
Roberto, umas considerações finais?
Olha, eu quero dar os parabéns pro programa, quero dar os parabéns pro programa não, né? Porque o programa é feito por vocês. Eu quero dar parabéns a vocês, todos os professores, os envolvidos nessa transmissão, e dizer o seguinte, me ponho à disposição de vocês, me ponho à disposição da Uninter, e a nossa causa é uma só. A nossa causa é que a gente possa ir e vir, seja caminhando, seja de carro, seja de moto, seja de pedalim, seja de cadeira de roda, seja de cão-guia, seja de bengala, não importa qual modal a ser utilizado, mas que a gente possa ir e vir de uma forma muito mais tranquila, com muito mais alegria, tanto para ir quanto para voltar. E que a gente possa caminhar nas nossas cidades de uma maneira segura, tranquila, e coletivamente a saúde vai melhorar muito. E eu garanto para vocês que, inclusive, até o estresse e a obesidade. Calçadas boas trazem grandes resultados.
Exatamente, Roberto. Então, resta-me agradecer aqui a professora Luísa. Professora Luísa, volte sempre, bom, volte não, continue conosco aqui na nossa casa, né? Roberto, muito obrigado pela sua fala, pelas explanações, tenho certeza que contribuiu e muito para o aprendizado aí dos nossos alunos, né? Muitos não estão nos ouvindo nesse momento, mas eu tenho certeza que no momento oportuno e sim estarão vendo aqui a nossa gravação. E é claro, e vai aqui para vocês, né, um recadinho, olha as cidades para o amanhã, né? As cidades do amanhã. Então, vejam essa questão, entendam essa visão do amanhã, né, da acessibilidade, da caminhabilidade. É de extrema importância para você, nosso gestor do trânsito, ter essa visão, né? O direito básico de ir e vir, independente de qual modal, nas palavras do Roberto, mas que não se tenha a exclusão, né? E sim que se tenha a inclusão de todos. Então, até mais, muito obrigado a todos que nos assistiram e os participantes, e até a próxima. Até mais, pessoal.
Até a próxima, tchau, tchau. Pessoal.
Até a próxima.
Tchau, tchau, professores. Parabéns. Um abraço. Tchau, tchau. Roberto, um abraço.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Programa Trânsito e Mobilidade.